é um sinal de privilegiar, priorizar o rendimento sobre o trabalho, para dizer às portuguesas e aos portugueses que vale a pena trabalhar, que vale a pena terem esforço, porque há uma compensação maior do resultado desse esforço. No caso dos fundos europeus, dizer-lhe, Sr. Deputado, que de facto a situação é uma situação má. 0,5% de execução do Portugal 2030 e 20% de execução do PRR é um nível de execução baixo. No caso do PRR, estão ainda por desembolsar 713 milhões de euros respeitantes ao terceiro e quarto pedido. E o quinto pedido está atrasado. Eu assumi aqui o compromisso de tentar desbloquear, respectivamente, em 60 e 90 dias, estes desembolsos. Tudo faremos para cumprir este timing e para recuperar o atraso que levamos. No caso do Portugal 2030, a situação é ainda mais grave porque as empresas não estão a conseguir sequer ver os seus projetos que submeteram apreciados. 72 milhões de euros de execução em 3.600 milhões é uma coisa ridícula. É preciso inverter isto. A administração não pode estar 9 ou 10 meses para apreciar uma submissão. Nós vamos introduzir medidas que favorecem a celeridade, a transparência, a fiscalização, com a contratação já decidida de mais inspectores, mas também a diminuição nos serviços do trabalho de apreciação das candidaturas. Só dessa maneira nós podemos recuperar, mas queremos fazê-lo, como tive a ocasião de dizer, recuperando bem em termos de tempo, mas também bem em termos de utilização dos fundos públicos que estão à disposição das empresas. É preciso que nós tenhamos capacidade de execução, mas que possamos também contribuir para combater a corrupção e a opacidade que muitas vezes gravita em volta destas candidaturas. E, Sr. Deputado Hugo Soares, termino dizendo-lhe que este pendor de iniciativa política, de cumprimento dos compromissos eleitorais e, a partir de amanhã, de cumprimento do programa do Governo, será a marca do 24º Governo Constitucional e será essa marca a pensar na vida concreta de cada português e a pensar no futuro daqueles que virão a seguir a nós. A nossa convicção é que, se não houver instabilidade artificialmente criada no país do ponto de vista político, no final da legislatura os portugueses terão a ocasião de julgar os resultados e de julgar o mérito desta governação.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, era importante que hoje se dissesse isto aqui. Não começou bem a sua legislatura no Parlamento. Não começa bem porque vem a um Parlamento onde não tem nada aproximado com nenhuma maioria e diz aos deputados desta Câmara o seguinte: aqueles que hoje viabilizam o meu programa de governo estão amarrados a viabilizar todo o meu governo até ao fim da legislatura. O Sr. Primeiro-Ministro sabe bem que o que hoje acontece e amanhã nesta Assembleia da República é que as forças que poderiam verdadeiramente construir uma maioria lhe permitirão iniciar com a investidura parlamentar esse governo. Mas o Sr. Primeiro-Ministro parece apostado em tudo para querer derrubar tudo, de qualquer maneira, o mais rápido possível. E por isso quase que diz ao PS e ao Chega: vá, se nos derem hoje cartão branco, têm que dar até ao fim da legislatura. Sr. Primeiro-Ministro, se quiser resolver isto hoje, resolvemos já hoje. Se for isso mesmo que quer, se disser assim: nós queremos ir ao chão já hoje, então é já hoje que se resolve, ou amanhã. É já hoje ou amanhã que se resolve. É já hoje ou amanhã. É já hoje ou amanhã. Porque chantagem é coisa que a Assembleia da República não deve ter. Ora, o Sr. Primeiro-Ministro saiu de umas eleições onde teve um resultado, como sabe, muito parecido, aliás, com o de 2022, em que ficou em igualdade de deputados com o PS e com um partido à sua direita com mais de 1 milhão de votos e com 50 deputados. E o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer: não, não, mas nós não temos que falar com ninguém. Nós simplesmente vamos em frente. Querem apoiar-nos, apoiam-nos. Não querem apoiar-nos, aconteça o que acontecer. Sr. Primeiro-Ministro, olhos nos olhos, coração com coração lhe vou dizer, vai correr mal, Sr. Primeiro-Ministro. Vai correr mal, vai correr mal. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, inspirado no modelo neocavaquista da vida, acha que é o deixem-me trabalhar que vai resolver as coisas. Eu tenho uma informação para lhe dar, Sr. Primeiro-Ministro. Nem o Sr. Primeiro-Ministro se chama Aníbal Cavaco Silva, nem 2024 é 1985 ou 87, e mais, Cavaco Silva perdeu na sua terra natal as eleições. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, abra os olhos. Cavaco Silva perdeu para o Chega na sua terra, em Bulikame. Ora, se nem a sua terra ganha, não lhe consegue dar conselhos sobre como é que vai governar. Por isso, tenha a humildade que os portugueses lhe pediram no dia 10. E essa humildade seria a de governar verdadeiramente à direita. Mas não, Sr. Primeiro-Ministro. Eu tenho aqui uma notícia para lhe mostrar que acho que se reconhecerá. O governo deu sinal político com 60 medidas e priorizou o Partido Socialista. Está aqui. O homem que ia varrer o socialismo de Portugal. O homem que dizia que este era o pior governo que por ali andava foi pôr-se nas mãos daquela bancada e daquele grupo político. Daquela bancada e daquele grupo político. É impossível. É impossível. E por isso, eu não consigo compreender muito bem como é que o Sr. Primeiro-Ministro, que diz que está tudo errado no PS, e está, mete 32 medidas do PS no seu programa. 32! Ó Sr. Primeiro-Ministro, do PS, nem é zero, é menos, é negativo. Não se mete nada. É zero. Não se mete nada. É zero. Eu não sei, Sr. Primeiro-Ministro, se quer cumprir Abril, se quer cumprir José Saramago, ou o que é que o traz verdadeiramente nesse varrer do socialismo. Mas há uma coisa que lhe digo que é importante e que devia estar acima de qualquer outra coisa. Nós não estamos aqui, Sr. Primeiro-Ministro, nem para cumprir Abril, nem para cumprir Novembro. Nós estamos aqui para cumprir Portugal, que é isso que nos junta. É cumprir Portugal. É isso que nos devia mobilizar. E já, Sr. Primeiro-Ministro, inicia-se assim esta legislatura. Ai, transparência, transparência, transparência. Mas temos o caso das gêmeas a bloquear o país e o PSD vai votar contra a Comissão das Gêmeas e o PS também. E o PS e o PSD também. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer: sim, agora vem aí uma nova política de transparência. Mas sabemos que responsáveis políticos se juntaram para precisamente naquilo que mais custa hoje às pessoas, que é o acesso à saúde, em que muitos veem a porta fechada para os seus tratamentos, dos seus pais e dos seus avós, e outros, pelo circuito político que frequentam, conseguem tratamentos de 4 milhões de euros. E o que é que o PSD e o PS fazem? Juntam-se mais uma vez para dizer: nós não queremos saber disso. É um mau exemplo do que é a transparência feita e exercida aqui no Parlamento. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixe lá os cavaquismos dos anos 80 e a arrogância desta casa. Nós temos problemas urgentes para resolver. A par do combate à corrupção que referiu, nós temos problemas sérios com quem não consegue pagar a sua casa à hora que este debate está a decorrer. Sim, os milhões que não conseguem ter dinheiro para pagar a prestação da casa. Os milhões que olham hoje para a falta de soluções na saúde, na educação, na justiça, nos setores que durante a campanha à direita se comprometeu a resolver os problemas. Os oficiais de justiça, que se sentem injustiçados há anos. Os professores, mas não só. Os técnicos, os auxiliares, os milhares, os centenas de milhares que fazem a educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, daqueles que hoje constroem Portugal. As forças de segurança, que protestaram e saíram à rua novamente para a próxima semana. É um mau início de legislatura, aquela que prometeu resolver problemas e vem com um programa que fala em dignificar carreiras. Sr. Primeiro-Ministro, aqueles homens que ali estão não vivem das suas palavras de dignificar. Vivem em dizer aos professores, aos polícias, aos oficiais de justiça, aos auxiliares isto. Quanto, quando e como? É assim que se faz em política. Quanto, quando e como? Não é conversa. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem as condições para um orçamento retificativo quando quiser. Porque se tem as condições políticas para o fazer, tem as condições económicas para o fazer e tem as condições financeiras. Não o quer fazer porque quer chantagear as maiorias deste Parlamento para poder dizer depois: não me deixaram trabalhar, não me deixaram fazer aquilo que quisemos fazer. Mas esta casa, pelo menos esta bancada, Sr. Primeiro-Ministro, não se deixará nunca chantagear, porque dissemos aos portugueses que íamos cumprir. Prometemos-lhes que íamos cumprir. E agora estamos a dizer que vai ser para setembro, outubro, ou provavelmente não será para nunca. Sr. Primeiro-Ministro, penso que conhecerá esta frase: primeiro o país, depois o partido e depois a nossa circunstância pessoal. Primeiro o país, depois o partido e depois a nossa circunstância pessoal. Penso que saberá de quem é esta frase tão bem como eu. Senhor Primeiro-Ministro, vamos deixar de lado o ego partidário. Vamos deixar de lado a nossa circunstância pessoal. E vamos olhar para o que importa, que é os milhões que hoje nos estão a ver e querem mesmo um país, não nas mãos do socialismo, mas a varrer o socialismo. É com isso que contamos e é isso que esperamos da vossa parte. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Começando pelo fim, deixe-me dizer-lhe que eu e a minha circunstância nos encontramos onde sempre estivemos, no partido de Francisco Sá Carneiro, a cumprir... A cumprir o sonho de ter um país próspero, um país que acredita na livre iniciativa dos seus cidadãos e das suas instituições, um país que tem de garantir aos cidadãos a resposta social naquilo que é mais importante para as suas vidas, a começar na educação, que é, de resto, o grande reduto onde a igualdade de oportunidades se constrói, onde somos todos iguais, onde todos temos e devemos ter a possibilidade de adquirir o conhecimento e a qualificação para sermos o que quisermos ser na vida. Era isto que Francisco Sá Carneiro sonhava, é isto que nós ainda sonhamos com ele e é isto que nós vamos executar nesta legislatura. Nunca alinhamos no PSD pelo radicalismo ou pela demagogia. E quero dizer-lhe, Sr. Deputado André Ventura, o governo começou bem. O governo é bom e já está a governar bem. Claro que o Sr. Deputado dirá até ao último momento desta legislatura, ao contrário, faz parte das regras e da dialética política. Mas deixe-me dizer-lhe, estamos disponíveis no Governo para assumir todos os compromissos que se compaginam com a execução deste programa. Isso significa o quê? Significa que o Governo vai utilizar a sua capacidade do ponto de vista executivo e legislativo para poder transformar em decisões os princípios enunciados no programa do Governo. E significa também que naquilo que depende da Assembleia da República, o Governo trará à Assembleia da República as suas propostas e vai colocá-las no debate, no diálogo, na capacidade da Assembleia poder contribuir também para melhorar essas propostas. O que eu digo hoje, no início da discussão do debate do programa do Governo, é que todos somos responsáveis por cumprir as regras do jogo democrático. Se nós, Sr. Deputado André Ventura, não rejeitamos o programa do Governo, significa que conferimos ao Governo a capacidade para ele executar esse programa. Seria estranho que num dia, nós não rejeitássemos o programa do Governo e no dia seguinte deitássemos o Governo abaixo. Mas cada um assume as suas responsabilidades. Eu sei que o Sr. Deputado André Ventura está habituado a mudar de opinião exatamente a este ritmo. Aliás, às vezes nem é de um dia para o outro, é mesmo no próprio dia.